tudo isso que o Thiago fala se agrava ainda mais em 2020 pela falta de atuação efetiva no combate à pandemia. A gente tem isso em todo o Brasil, mas nesse território especificamente, porque há uma Secretaria Especial para a Saúde Indígena que eu imagino que, né? Eu até queria perguntar para vocês como é que é essa relação com esse órgão especialmente. E também queria perguntar, aproveitando isso, de como é que as comunidades se relacionam, como é que vocês veem esse outro lado, né? Não só dependendo das relações institucionais, mas também por meio da articulação dos povos indígenas, das organizações, das comunidades, porque eu sei que isso é muito enraizado em cada uma delas, né? Vocês podem comentar um pouquinho?
Vai lá, Tati.
Uma das coisas que aconteceu muito nessa pandemia foi realmente a doação das pessoas, que, como eu falei do festival que o Thiago foi um dos que ajudou a criar aí, a saúde indígena muito tempo viveu de doação de EPIs, assim como nós também ali da assistência, porque a nossa gestão, infelizmente, pecou muito nessa questão assim de orçamento, de poder adquirir esses produtos. Então, o que aconteceu? A gente fez campanha, a gente foi atrás, a gente pediu, tanto na saúde como através também das associações, dos apoiadores indígenas, das organizações indígenas também. Nessa pandemia, a gente viu muito essa questão da solidariedade, da união dos povos indígenas em prol, assim, contra a Covid, né? A FUNAI também, um exemplo, no nosso território, está com pouquíssimos servidores e a questão financeira praticamente zero. Então, eles pouco conseguem atuar, a gente vê muita crítica em cima deles, mas na verdade as pessoas desconhecem o que realmente acontece, que tem sido desmonte atrás de desmonte, né? E hoje em dia você vê as pessoas que vão ocupando esses cargos de gestão ser cada vez realmente mais governo, mais conservador, mais extremistas, assim. Quando você entrou falando hoje da programação ontem, da taxação de armas, né? Eu estava ouvindo também ontem, eu fiquei bem preocupada. Para a importação de armas, agora taxa zero. Uma das coisas que eu vi aumentar muito também, não só na questão de território, como fora, foi a questão da violência. Ela aumentou demais. Uma das coisas que aumentou muito aqui no nosso estado foi a questão do feminicídio. A questão da violência dentro de território também acontece. E essa questão do armamento, quando o Thiago também coloca, que está diretamente ligado, sim, à questão de demarcação. Quando o governo ele não demarca, ele acaba colocando os produtores contra os indígenas. Por quê? Quando eu falo da questão da retomada, os indígenas estão cansados de esperar pelo governo. Eles começam a entrar nas terras. E aqui os produtores chamam isso de invasão. O que acontece? Quando começa a liberar as armas, eles vão agir com as próprias mãos. Eles vão daqui a pouco começar a atirar. E infelizmente é uma coisa que a gente não gostaria. A gente vê hoje uma força nacional rodando aí. Mas assim, é tapar o sol com a peneira, né? Enxugar gelo todo dia, só para dizer que tem alguém ali que não está deixando um conflito acontecer. Mas a ideia do governo é cada vez mais se esquivar dessas questões indígenas, das questões de direito mesmo. E assim, deixa que eles se resolvam, deixa que resolva na bala. E a gente vai vendo mais
É, o
ainda essa
problema é
questão da
que se
violência
for para
aumentar.
resolver na bala, nós vamos sair perdendo, né? Os indígenas vão sair
Infelizmente.
perdendo, ou porque você a distribuição de armas
E aí,
não facilita quem valoriza a vida, facilita quem tem realmente quem não valoriza a vida. Mas eu queria voltar até aí para você, Tatiane, e para você, Thiago, o seguinte: você falou aí dos distritos sanitários, né, especiais para indígenas e tal, e eles têm aí uma reivindicação de autonomia financeira, não existe isso, Thiago?
A gente precisa lembrar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o Sistema Regional de Direitos Humanos na América, ele lançou duas resoluções, né? A Resolução 1 de 2020 e a Resolução 2 de 2020, ambas trabalham com uma saúde diferenciada em tempos de pandemia para os povos indígenas. E certo. Dentro dessa resolução, se fala, por exemplo, que todas as informações devem ser traduzidas para os povos indígenas a respeito da Covid, que os povos indígenas precisam de uma política de saúde diferenciada que vincule a tradicional deles com a convencional nossa, né? E o que, que nos chama mais atenção? Que não há um plano de proteção aos povos indígenas pelo governo federal. E aí, por que o nome dessa live, né? Genocídio dos Povos Indígenas? É, nós estamos construindo exatamente, tentando mostrar para o ouvinte que há uma negação de direitos. Desde os direitos básicos, né, que vem desde 1500 até os dias de hoje, que é a água, a alimentação e a demarcação. E aí nós entramos numa pandemia. E a pandemia fez com que todas essas negações de direitos se avolumassem ainda mais. E aí, o que, que é o genocídio? O genocídio é a morte indiscriminada de um determinado grupo de sujeitos dentro de um território. E quando o governo federal ele não olha para os povos indígenas como determina a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, com políticas diferenciadas, por ação e omissão, ele garante a morte indiscriminada desses sujeitos. E é por isso que a gente fala que há um genocídio, sim, ainda mais intensificado, porque o genocídio, Miriam, sempre existiu contra os povos indígenas.
Sim,
e quando
claro.
Eu falo em povos indígenas, eu quero que você, ouvinte, que tenha um filho de 7 anos, imagine o seu filho com sede, com fome. Que é isso que passam os povos indígenas que vivem às beiras da rodovia por omissão do Estado. Aí vem uma pandemia onde a máxima é lavar a mão. Os povos indígenas caminham quilômetros para buscar água contaminada de rios para beber. Não é para lavar a mão.
E por que contaminada? Porque a mineração dentro dessas terras indígenas, e muitas terras indígenas, e esse tem, a gente tem acompanhado aí até pela grande imprensa, o que é inacreditável, mas a contaminação tanto dos rios, dos peixes e dos povos indígenas. Algumas coisas eu queria até chamar a atenção. Teve um encontro no começo desse ano, em janeiro, em que o cacique Kayapó, que a gente conhece, né, que é o Raoni. Mente o Kitiri, é isso? Mente o Kitiri. E outras 45 etnias se reuniram na terra indígena Capoto Jarina, no Mato Grosso, para protestar contra as políticas do governo Bolsonaro. E eles chamam, o que eu achei interessante, inclusive essa tua explicação, que eles chamam de genocídio, etnocídio e ecocídio. Porque isso também é importante dizer. Quando a gente coloca a preservação das terras indígenas, a demarcação das terras indígenas, a gente não está tratando apenas de um território que protege essas vidas, o que já bastaria, né? O que já bastaria. Mas é a proteção de todo um ecossistema que beneficia a todos, não diria só os brasileiros, mas a população mundial, ou no mínimo do sul, do Cono Sul, porque é a preservação da Mata Amazônica, a preservação de florestas, está absolutamente relacionada com demarcação de terras indígenas, com as populações das florestas. Não é isso? Você definiu muito bem o que é o genocídio e aí o etnocídio também, né, Thiago?
Na verdade, o etnocídio, ele está dentro do genocídio. O genocídio é a grande espécie, né? Por quê? Quando o governo federal ele não cria, dentro da pandemia, uma política específica para a proteção das vidas indígenas, o que ele está garantindo é a morte sistêmica de um grupo étnico, né?
Claro.
Porque quando nós falamos em etnia, são as várias construções sociais indígenas. Por isso que o ministro da Educação, num determinado momento, ele falou que odeia o povo indígena, né? Eu não gosto desse termo povo. Na verdade, nem nós gostamos de povo, nós gostamos de povos indígenas.
Povos indígenas, claro.
Eles estão no plural. Porque são sujeitos que falam mais de 200 línguas. Porque são sujeitos que, eu sempre digo aos meus alunos, se a gente quer ir à Lua, a gente precisa reconhecer que a NASA tem a ciência para levar o homem à Lua. Se a gente quer preservar o meio ambiente, a gente precisa compreender que os povos indígenas possuem uma ética diferenciada de relação e conectividade com a natureza. Então, enquanto nós, brasileiros, não compreendermos que nós temos a saída para boa parte dos problemas ambientais, e essa saída está dentro do Brasil, que são os povos indígenas, porque já está claro isso cientificamente. Onde existe povos indígenas e há manutenção do seu modo de ser, fazer e viver, há proteção do meio ambiente.
Claro. Isso não significa que não possa haver, inclusive, a exploração comercial. Porque a gente sabe disso, que a castanha, que não é do Pará, mas a castanha amazônica e não sei o quê, ela é recolhida a um processo dos catadores e que isso se transforma em produtos de várias... vários produtos, inclusive para exportação. Quer dizer, não há uma destruição da floresta. O que a gente não quer ver é mineração dentro de terras indígenas. Mas eu queria jogar para você, Tatiane, o seguinte. Entre tantas coisas malucas que a gente tem vivenciado, uma que eu acredito que quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai lembrar, eu fiquei profundamente chocada, foi que quando a gente começou a ver esses centros de atendimento a povos indígenas completamente desguarnecidos de qualquer coisa, né? Até de uma pia para lavar a mão, a gente teve... E aí que começou uma mortalidade intensificada exatamente em relação a essas pessoas. E você também vai poder me dizer, porque a gente viu muito da depressão, que não era só a doença, mas a depressão que acontecia, a gente via, mas também quando os Médicos Sem Fronteira se propuseram a entrar para fazer um auxílio naquele momento grave e foram pela primeira vez na história dessa organização proibidos de entrar e para prestar auxílio. Aquilo para mim... Eu não estou dizendo que é para eles entrarem e ficarem, não, embora eu tenha um profundo respeito por essa organização. Mas era um momento de grave crise e que eles se propuseram a entrar e prestar o serviço e foram impedidos e depois houve até uma facilitação. Você lembra disso, né, Tatiane?
Sim, isso ocorreu, se eu não me engano, em Aquidauana, né, Thiago? Foi lá com os Terenas.
Isso.
E nesse momento, naquele território, só tinha um médico para atender várias comunidades indígenas. Então, quando isso aconteceu, realmente foi muito impactante, porque era um momento que a Covid estava entrando em solo Terena. E, infelizmente, vários indígenas Terenas vieram a óbito, assim como vários ficaram doentes com a Covid-19. E a gente vê essa situação.
Lideranças.
Isso. Como diz o Thiago, é uma forma de genocídio, sim, porque você tá deixando que aquela estrutura, aquela organização que está ali para ajudar a salvar vidas, ela possa entrar de fato para fazer isso no território, né? E naquele momento teve esse impedimento. Os povos indígenas, né? Quando você fala na questão da depressão, de todas essas formas de diferença, quando chega alguém de fora, realmente, você ter alguém que é do território, que seja indígena, ou que não seja indígena, mas que tenha o conhecimento, ajuda muito. A gente aqui também teve muito problema dentro do hospital universitário também da cidade. Por quê? Uma das coisas que acontecia, a criança era internada e tinha que ficar um acompanhante também na ala lá, né? E muitas vezes essa mãe que estava lá tinha deixado os filhos em casa. Então, assim, ela sempre tinha que pensar, ou ela ficava acompanhando aquele, ou ela ia atrás dos que ficaram em casa. E muitas vezes os que ficaram em casa, alguém do lado já ligava para o conselho tutelar para falar que aquelas crianças ficaram abandonadas. Então, assim, como eu estou dentro da assistência, isso, isso aconteceu muito. Foram casos que a gente acabou atendendo muito, assim. Então, até a gente explicar que aquela família, naquele momento, aquela mãe, ela deixou o irmãozinho maior cuidando para ela poder ir no hospital, atender aquela criança. E, no final, ela acabou deixando aquela criança no hospital, porque ela sabia que estava sendo cuidado, observado, claro, e voltou para casa. Aí o hospital, muitas vezes, entrava em contato falando que a criança estava sozinha, abandonada.
Abandonada.
Então, esse conceito também, a gente tem uma dificuldade, assim, do modo de ser indígena, essa compreensão do jeito de ser, de vivenciar realmente esses núcleos familiares. Então, é toda uma compreensão diferente pelos povos indígenas.
Eu vejo, e a gente aqui no Sul vê muito isso, né? Claro que por conta de toda uma falta de estrutura, e como você disse, Thiago, é um genocídio de fome, doença e descaso, né? A gente vê muito aqui o que eles fazem de artesanato e tal, e que acabam saindo para vender nas cidades. E as mães levam as crianças e colocam em volta. E por vezes também o conselho tutelar era acionado porque estariam expondo essas crianças. Quer dizer, é um despreparo, é de uma barbaridade, é de uma violência, exatamente com essa compreensão de como se forma, de como se relaciona uma família que não é absolutamente nada tradicional, né? Ou pelo menos não é aquela que se encaixa nesse modelito, enfim, que a gente vive, é outra solidariedade, é outro tipo de organização familiar, enfim. Mas a gente vê muito isso.
Isso aí, obrigada a todos vocês. O Declato de hoje na Cultura fica por aqui. Agradeço a sua companhia e a sua audiência. O nosso próximo encontro já está marcado, quinta-feira, meio-dia, ao vivo, aqui na Mais Livre de Todas. Para saber mais, acesse cultura930.com.br, @cultura930. Ideclatra.com.br, @ideclatra. Um abraço a todos, se cuidem, quem puder, fique em casa. Um abraço.